Vamos conversar primeiro com o Luiz César Teodoro Ribeiro, vice-presidente da mesa. Apresentou um requerimento a respeito daquela rua no bairro Invernada, aquela rua que passa em frente à Escola Zulmira. E depois foi um monte de questionamento, que já havia outros requerimentos iguais, inclusive o Xuxa até retirou, ele e o Manuel Vieira também, que iriam apresentar um mais ou menos igual. O que está acontecendo? O que, que se passa? O que está acontecendo? Alguns requerimentos realmente em duplicidade. Bom dia, Luizinho.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna, Sérgio. O Roberto Mastro entrou com um requerimento logo no início da administração do Lino Martins agora, pedindo um asfalto no bairro Invernada, na rua São Sebastião. E aquela outra rua que passa em frente à escola Zulmira Albuquerque, ali não tem nem nome. No mapa nosso aqui da prefeitura ainda consta como letra. E eu questionei então de fazer o asfalto nesta rua, do trevinho ali do cemitério até a BR-369, que passa em frente da escola, para resolver o problema dessa escola e também do bairro. É um requerimento diferente do que ele pediu. O que eu entendi, o que ele pediu é para a rua São Sebastião, bairro Invernada. Ali é uma rua E, se não me engano, é uma outra rua. Outra coisa, o Xuxa e o Manuel Vieira pediu também um requerimento igual, no mesmo dia, para este trecho, que ele está pedindo 300 metros em frente da escola. Houve uma falha por parte nossa, de vereadores aqui, e uma falha por parte da secretaria. Quando a gente protocola, se o requerimento é igual, ou nós temos que juntar, ou se já foi em votação anteriores, temos que retirar de pauta. Nesse caso, não bateu o nome da rua, não bateu. Então eu estou pedindo ali, que eu falei, eu não vou retirar, porque não está batendo com o que o Robertinho Bastos pediu. Mas não tem problema, pode pôr o nome dele aqui, pode pôr o meu, não vou retirar. O importante é nós votar favorável a esses projetos de asfalto no bairro Invernada, porque ali é um bairro que está um pouco esquecido. Aquele bairro ali tem 100 anos, é mais velho que Bandeirantes, iniciou Bandeirantes ali. Eu até pedi há um dia desse para que o prefeito municipal, na hora que for fazer casas populares, que faça umas 60 ou 70 casas populares ali no bairro Invernada. Tem imóvel público aqui que é da prefeitura, onde era o viveiro de mudas, usar todo aquele espaço ali para fazer casas populares e mudar a cara do bairro Invernada. E com esse asfalto seria uma ótima para aquelas populações que sempre necessitam. Um carrinho de bebê numa rua daquela é complicado. Mas a discussão houve, porque houve uma falha por parte do setor da administração da casa. Eu cheguei e protocolei. Agora, o Roberto, que é o funcionário da Câmara, que é o secretário, ele não viu que já tinha outro pedido. E o do Roberto Bastos, eu questionei que não é igual. Ele falou que é igual. Eu não cheguei a ver o requerimento dele. Mas o importante é ser provado, que ele mesmo também acabou concordando em aprovar o requerimento, para que beneficia esse bairro Invernada, que ele mora também naquela região. Outra coisa, só para antes de você comentar, aquele semáforo, aquele sinal ali na Edelina Meneghel Rando, próximo ali a Copel, era um semáforo que demorava muito, era 1 minuto e 37. Entramos com o requerimento, o prefeito acatou, demorou mais ou menos quase 60 dias, mas já foi resolvido. Já está com 2 tempos e não 4 tempos mais. Eu agora já são 2, foi uma autoria minha, aprovado para essa casa. Eu espero que o Lino Martins, agora do meio do ano para frente, consiga fazer mais obras que essa Câmara de Vereador está pedindo. Referente ao refis, foi muito pouco arrecadado o IPTU. As filas da Caixa Econômica e das casas lotéricas foi pequenas, referente ao ano passado, ano retrasado. As filas eram enormes. Então eu entendo que foi menos arrecadado esse ano, e o prefeito tomando iniciativa o mais rápido possível para nós aprovar de urgência aqui o refis para beneficiar tanto o município como aquelas pessoas que ainda deixaram de pagar.
E só que o refis, Luizinho, o refis é referente a quem está em débito com o município de 2012 a 2016. 2017 a primeira venceu agora no dia 10.
Então, mas normalmente quando as pessoas vão pagar o IPTU 2017, eles têm de pagar o atrasado primeiro. Então, normalmente não paga o atrasado e nem o atual, que é 2017. Então, esse refis veio na hora certa, porque tem muita gente procurando o município para pagar. Mas chega ali, como vai pagar à vista? 400, 500, 700, 1.000 reais, 1.200. Fazendo esse parcelamento, as pessoas têm condições de pagar parcelado, fica um valor menor, e que não machuca tanto aquele contribuinte.
E ainda dentro da discussão da hora do dia, O vereador Luiz César Teodoro Ribeiro apresentou o projeto de lei de número 004/2017, legislativo. Foi encaminhado às comissões, que concede o título de cidadão honorário de Bandeirantes, Estado do Paraná, ao senhor Francisco Aparecido Rodrigues, e será colocado em discussão e votação na próxima sessão. E eu vou conversar agora com o Carlos Roberto Ferreira Bastos, que entrou com dois requerimentos ontem de moção de aplausos, transcrição da emenda da solicitação ao casal senhor Pedro Catroli Filho e Rita de Cássia Fontolan, bem como ao gerente regional da Integrada Cooperativa Agroindustrial, senhor Heraldo Benedito Martins, sua diretoria regional e todos os demais colaboradores voluntários pelo importante exemplo de atividade familiar reconhecido regionalmente, gerando destaque positivo ao município de Bandeirantes. Uma outra moção de aplausos aos profissionais de enfermagem do nosso município, em especial aos colaboradores da Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes, em nome de sua enfermeira-chefe, a senhora Eliane da Luz Furtado, bem como todos os demais auxiliares técnicos e enfermeiros que diuturnamente se dedicam a servir a quem se estende diretamente essa moção de aplausos. Depois, a pedido, inclusive, foi estendido a todas os enfermeiros da categoria do São Lucas, dos postos, da prefeitura, enfim, a todos os enfermeiros. Foi aprovado tanto o do senhor Pedro Catoli como a moção de aplausos aos profissionais de enfermagem por unanimidade. Roberto, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Essa moção que eu pedi para passar pela Câmara, que foi feita aqui, redigida, a respeito do senhor Pedro Catoli Filho, é uma moção para a gente valorizar os nossos agricultores e valorizar também o belíssimo trabalho que o gerente da nossa regional aqui da Integrada, aqui de Bandeirantes, tem feito junto aos agricultores. Tanto é que os nossos agricultores daqui têm feito um bom trabalho que a própria empresa Integrada escolheu uma pessoa de dentro dos agricultores, e eu fico imaginando o quão difícil foi, porque nós temos aqui excelentes agricultores, excelentes pessoas que participam da agricultura familiar, todos eles são dignos de ter um reconhecimento desse. E além desse fato, também, como foi tão importante para a nossa cidade, porque nós temos um agricultor da nossa cidade levando o nome dela numa revista em todo o Brasil. É uma importância muito grande para deixar passar em branco. E a gente tem mais é que homenagear mesmo, não somente eles, mas também até mesmo os nossos empresários. Tem empresários na nossa cidade que já fez história aqui, que está contribuindo e contribuiu e que merece uma moção de aplauso. E eu pretendo estender isso a muitos e muitos outros. É louvável você poder fazer uma moção dessa de aplauso a um dos nossos cidadãos de Bandeirantes pela contribuição do que ele vem nos dando nossa cidade. Em relação à moção de aplauso na área da enfermagem, que foi pedido pela nossa presidente, até pediu também para que se incluísse o nome dela na moção, e que realmente ela é uma moção que vai atender as enfermeiras, auxiliares, enfim, em toda a área da saúde, né? Não somente a Santa Casa, mas também os nossos postos de saúde, o Hospital São Lucas e demais outros lugares. É o pessoal que dá aula da enfermagem na faculdade, ou seja, em todo o sentido aqui, também é louvável. Hoje, a gente sabe muito cobrar, exigir, dizer que fulano não foi atendido, não foi isso, não foi aquilo, mas a gente não para ver o tão grande esforço que esse pessoal tem feito para atender a nossa população, e que a maioria das vezes, 99%, é atendido de bom coração, é atendido com eficiência, com competência, e deixando a gente cada dia mais contente com o atendimento deles. E merece sim essa moção a cada um desses profissionais. Se o município pudesse fazer muito mais por eles, a gente deveria fazer sim, para agradecer a cada um deles.
Eu vou conversar agora com o vereador Jaelcio da Mata. Jaelcio, ele recebeu por e-mail, inclusive, né, o projeto de lei do prefeito que diz respeito ao Refis, mas já ontem mesmo na sessão se manifestou que tem intenção de colocar algumas emendas. Esse Refis trata-se do 2012 a 2016. Jaelcio, tudo bem que você já foi bem claro, que você não leu na íntegra, já se manifestou que vai colocar algumas emendas. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna e do programa Operação Cidade. Realmente, nós recebemos esse projeto de lei do Executivo, ao qual a presidente da Casa solicitou que fosse votado ainda hoje e mais duas sessões extraordinárias. Esse projeto não tivemos ainda o conhecimento. Você viu que a votação das comissões foi feita em plenário. Nós até queremos contribuir com o Executivo e até mesmo com a população, porque esse é um programa de refinanciamento de dívidas atrasadas, do IPTU, do ISSQN e outros impostos que a Prefeitura arrecada. Nós queremos contribuir, sim, porque nós sabemos da situação que a população tem passado devido às crises seguidas que nós estamos vivendo no país, e queremos colaborar para que haja aí um parcelamento a fim de que se possa receber. Mas nós queremos tomar conhecimento do conteúdo desse programa de refinanciamento, porque nós sabemos que existe algumas coisas que precisam que o Legislativo contribua para que o Executivo possa formular um projeto, um plano de refinanciamento, né, que esteja a contento e atinja realmente aquele que necessita. Então, algumas emendas que nós iremos apresentar para que seja bem esclarecido, seja bem postado esse projeto, a fim de não exceder e não beneficiar alguns e trazer prejuízo a outros.
Bom, é lógico, não dá para explorar muito, se a gente mesmo diz, vocês receberam por e-mail e não está ainda inteirado, né, da plenitude desse projeto. Mas, você já foi bem claro que pretende fazer algumas coisas para não favorecer, no caso, aqueles que não têm necessidade, e sim aqueles que realmente têm necessidade de tal favorecimento.
Uma das coisas que nós somos a favor, Luizinho, por exemplo, no caso do IPTU, é de que seja um imóvel onde a pessoa resida. Há pessoas que têm mais de um imóvel e não é esse o caso que nós queremos beneficiar. A questão do comerciante também, imóvel para fins de comércio, nós queremos dar uma estudada. E nós ainda temos também um outro pensamento, é de atender o bom pagador. Queríamos que houvesse também algum benefício para o bom pagador. É claro que quando o cidadão, o munícipe, paga o seu imposto, ele tem um desconto lá para o pagamento à vista, mas nós queremos que o bom pagador, aquele que também paga parcelado e honra os seus compromissos, também seja beneficiado. Então é uma coisa que nós temos que estudar e apresentar um projeto bem amplo, bem completo, para que o Executivo possa colocar em prática.
E eu vou conversar com a presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, a Tatiane Sabaini. Bom, dois assuntos. Primeiro, a duplicidade e alguns requerimentos, outros até retirados, tem acontecido. Não vou falar com uma certa frequência, mas já aconteceu mais de uma vez. E um outro assunto, e você, como já foi secretário de Saúde do município de Bandeirantes, tomou muito tempo também em discussão a questão do cadastro, recadastramento nessa área da saúde. Você sabe muito bem como funciona. Foi até levantado uma questão aqui, que existe cerca de 50 mil cadastrados numa cidade que tem cerca de 33 mil habitantes. Bom, Tatiane, bom dia. Como que pode, o que pode realmente? Foi falado do cartão magnético, foi falado usar o título eleitor, uma série de assuntos. Até o seu Zé Fernandes se levantou e falou que isso não é de agora, que ele chegou a pensar em colocar câmara, que tem gente que visita os postos de saúde 3 vezes no mesmo dia, né, paciente. Então, quer dizer, a gente sabe que não depende só do executivo, legislativo, mas também muito da comunidade. Bom dia.
Bom dia, Serginho, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer e satisfação receber vocês aqui conosco. Começando, em questão de duplicidade de requerimento. Para mim, hoje, em duplicidade foi a primeira vez. Eu também não me recordava desse requerimento, então foi uma falha minha enquanto presidente e também da Secretaria da Casa. Nós vamos nos atentar daqui para frente para não deixar acontecer. No entanto, eu passei para a votação a partir do princípio que se foi acoplado a outro requerimento, então ele deixou de ser só um requerimento de duplicidade e passou a ser complexo. Então, por isso, eu decidi colocá-lo em votação e ele foi aprovado. Em questão da saúde, do recadastramento de pacientes, é uma questão que se faz necessária há muito tempo. Eu, enquanto secretária de saúde, né, eu e minha equipe, a gente tinha essa visão, a gente sabia da necessidade. Não é que a pessoa, o munícipe de outros municípios, não tenha o direito de ser tratado aqui. O que está em vista é, a pessoa está passando por Bandeirantes, ocorreu um acidente, ela tem todo o direito de ser atendida no nosso pronto-socorro, onde quer que seja. No entanto, cada município tem o seu orçamento, dentro da área da saúde, que tem que atender os seus munícipes. Então, o que acontece? Está se gastando muito na área da saúde e atendendo muitas pessoas que não são da nossa cidade. Né? As pessoas falam tanto, ah, a saúde não está boa, não está boa, mas a periferia em volta daqui de Bandeirantes está vindo toda passar em atendimento aqui. Porque nós temos especialistas, nós temos uma saúde, não somos uma ilha, mas temos uma saúde muito boa na nossa cidade. Só que se faz necessário, sim, esse recadastramento para que a gente atenda os nossos munícipes. É, por exemplo, Itambaracá e Santa Casa, Itambaracá não se faz parto. O Itambaracá, ele faz um repasse mensal à Santa Casa para que as gestantes tenham seus bebês aqui em Bandeirantes. E o atendimento, né, ambulatorial, isso não acontece. Então, o município arca com atendimento a outros municípios, a qual esses municípios estão deixando de arcar com o custo dos seus munícipes. Né? O arrecadamento de imposto é feito lá e não aqui.
Tatiana, só para ver se eu entendi. Essa questão desse levantamento de 45 mil pessoas cadastradas na saúde, não é para utilizar, por exemplo, da farmácia, das consultas aqui de Bandeirantes e também dos medicamentos daqui de Bandeirantes? Ou aí engloba tudo, como a Sônia disse, o cartão nacional, é tudo isso? Ou é só essas pessoas que utilizam isso, a farmácia, a consulta em Bandeirantes, mas que não residem em Bandeirantes?
Ao meu ver, é exatamente isso, Serginho. A pessoa passar em consulta ambulatorial e pegar medicamento no nosso município, tendo em vista que todos os municípios têm esse tipo de atendimento. Agora, o cartão nacional é porque a pessoa ela está viajando, um caso excepcional, passou mal, é claro que essa pessoa tem que ser atendida, mas isso não tem que ser uma regra, tem que ser uma exceção.
Bom, a gente quando conversava, gravava entrevista com você como secretário, você já falava de colocar, informatizar tudo para interligar, exatamente para evitar da mesma pessoa vir hoje aqui, amanhã e no outro da outra vila, ou no mesmo dia à tarde no outra vila. Então, isso já há 2-3 anos atrás você já questionava. E outras secretárias e secretários também falavam a mesma coisa. Mas até agora nada, né? De prático, de real mesmo.
Isso. E eu não falo somente atendimento médico, eu falo também questão de farmácia. Tem farmácia central, tem farmácia, mais 3 farmácias em postos. E questão de medicamento. Às vezes a pessoa passa com o médico, pega uma receita, pega um medicamento por exemplo, na farmácia do Teixeirinha. Aí a pessoa passa em outro PSF, pega outra receita, vem na farmácia central. Isso gera um custo excessivo ao município e a pessoa faz um tratamento inadequado. É, sempre foi falado, né, como você bem disse, tem que ser interligado, não só a parte médica, como a farmácia, tudo certinho. É, tem que ter a central, só que tudo isso tem que ver a viabilidade, porque o custo é alto, mas tem que acontecer, não tem outra forma, porque o custo de implantação vai ter alto, mas o retorno vai acabar compensando, com toda certeza.